estamos ao vivo com Miguel Fernando. Oi, Miguel, bom dia, como vai?
Bom dia, Luciana, bom dia a todos os ouvintes, estou muito bem, e você?
Tudo certo também. Bom, vamos fazer um balanço da virada cultural. Qual a sua avaliação, Miguel?
Bem, a virada cultural aconteceu no último final de semana, aqui na Praça Salgado Filho, na região do antigo aeroporto, um bairro muito histórico, importante da nossa cidade, e foi uma virada cultural bastante importante para mostrar que, de fato, a população responde a atividades artísticas de maneira descentralizada. Então nós tivemos uma série de espetáculos locais, participação de grupos artísticos de nossa cidade, tanto no campo da música, do hip hop, das culturas populares, e tivemos a atração no sábado da Gal Costa, um show que deu ali mais de 12 mil pessoas. E no domingo nós tivemos como principal atração, além dos grupos artísticos locais, da banda Sepultura, uma banda de rock muito importante do Brasil, que foi fundada na década de 1980 e que representa o Brasil internacionalmente em grandes festivais. É uma banda extremamente reconhecida, tem uma trajetória de mais de 30 anos de carreira. E o impressionante é que, por mais que é um rock mais pesado, o rock mais pegado, nós tivemos mais de 20 mil pessoas assistindo ao show. E legal que, dentro dessa perspectiva, eu tive por lá e pude conferir não só todo o profissionalismo da Secretaria Municipal de Cultura em promover a virada cultural de uma maneira bastante emblemática, mas como é que isso gera toda a economia, toda uma cadeia, porque nós tivemos excursões de cidades como, por exemplo, do Ribeirão Preto, que vieram assistir ao show do Sepultura aqui na praça pública, na cidade de Maringá. Isso que a gente percebeu e ouviu ali naquele momento. Certamente outras pessoas vieram de outras cidades na região. Então, de fato, investir em arte e cultura, em ações como essa, além de transformar, a moldar e ajudar a formar um público mais crítico, que acaba tendo mais opções de escolha para não ouvir só aquilo que acaba sendo massificado, a gente também gera aquilo que nós chamamos no campo do turismo de efeito multiplicador, que é aquele recurso que vem de fora do nosso município e é investido no nosso município. Seja consumindo uma bebida que estava lá à disposição, uma comida, se hospedando na casa de alguém, comprando e abastecendo seus veículos nos postos de combustíveis da nossa cidade, enfim, isso gera toda uma cadeia econômica. E é por isso que a gente fala sempre que arte e cultura tem tudo a ver com turismo e é necessária essa intersecção. Então, parabéns para a Secretaria Municipal de Cultura, foi um projeto que teve uma revirada ali em 2016, começou a acontecer de uma maneira diferente na gestão do Rael Jimenez, que teve essa visão de transformar a virada cultural. Aliás, a gestão do Rael começou com projetos muito importantes lá em 2017, né, na verdade, onde a gente teve o Carnaval de Rua, projetos como esses que mostravam a importância da qualificação da arte e da cultura sob o ponto de vista econômico. E agora na gestão do Victor Simeão, se profissionalizando e amadurecendo. Agora a régua vai subindo cada vez mais e vai ficando difícil para entregar novidades. A gente sabe que o próximo projeto aí não é o da Secretaria de Cultura, é um projeto que está vinculado à Secretaria do Marcos Cordioli, que é a Secretaria de Inovação Econômica e Turismo. É a grande Maringá Encantada, que a população já abraçou, e é um projeto muito importante para a economia e que está previsto para acontecer a partir de novembro. Todo mundo está ansioso, né, com esses projetos que ocupam os espaços públicos da nossa cidade.
Ainda mais agora, né, com a pandemia dando uma trégua, né, diminuindo os casos, dando mais tranquilidade, né?
Sem dúvidas. A gente sabe que outras pandemias virão, outros problemas virão, mas a vida precisa seguir, independente de qualquer coisa, e esses projetos acabam nos dando um pouquinho mais de segurança a retomar os grandes eventos na nossa cidade, que já ganharam força desde o final do ano passado. Né?
Tá certo. Miguel, e ontem foi um dia muito triste, né, com a morte de Jô Soares, né? Queria que você comentasse.
Pois é, né? a gente sabe que quando estes baluartes da TV, do teatro, da dramaturgia, enfim, por que não do jornalismo também, o João entrevistou mais de 14 mil pessoas ao longo da sua carreira no talk show, que foi uma referência em nosso país. Quando eles partem, para nós parece que é um momento de despedida não só do personagem, não só da figura, da pessoa, mas de todo um legado, né? O Jô faleceu na madrugada de ontem, né, aos 84 anos em São Paulo. É importante dizer que ele já estava internado há um tempo, desde o dia 28 de julho, no Sírio-Libanês. Ele deu entrada para tratar uma pneumonia, mas a gente ainda não sabe qual foi de fato a causa da morte dele, porque não foi informada. José Eugênio Soares nasceu no Rio de Janeiro, em 16 de janeiro de 1938. Além de apresentador de TV e humorista, o Jô foi escritor, diretor e ator. Em mais de 60 anos de carreira, criou mais de 200 personagens que marcaram o humor brasileiro. Ele estreou na televisão em 1956, aos 18 anos, num programa chamado Praça da Alegria, da Rede Record, onde ali ele trabalhou 10 anos. Na Globo, ele estreou em 71, com um programa humorístico chamado, e eu acho esse nome fabuloso ainda mais para hoje, Faça Humor, Não Faça Guerra. Já o seu primeiro programa exclusivo com ele como linha de frente foi o Vivo Gordo, e eu tenho certeza que esse programa marcou a vida de todos os brasileiros que viveram ou nasceram ali na década de 1980, porque ele foi ao ar de 81 até 87. Mas muita gente, de fato, se lembra do Jô como entrevistador ou apresentador, né? Ele estreou o programa Jô Soares 11:30 no SBT em 1988 e ficou no SBT até 99. Em 2000 ele foi para a Globo com o programa do Jô, que encerrou em 2016. O Jô já escreveu vários livros que são best-sellers e desde 2016 ele ocupa, ou ocupava, melhor falando, a cadeira número 33 da Academia Brasileira de Letras. Ele também é uma grande referência no cinema, no teatro, como eu já comentei, e na literatura. O Jô falava muito que ele não tinha medo de morrer, né? Ele tinha pena, porque a vida passa muito rápido, e quando a gente percebe, ela já acabou. Mas o importante é que fique um legado. E ele falava muito isso, que ele, além de não ter medo de morrer, o principal medo dele era ficar improdutivo, porque a visão dele era poder produzir sempre para que pudesse servir como referência para aqueles que vieram depois dele. Ele estava preparando um espetáculo para que pudesse encerrar a sua carreira de fato e entrasse para a aposentadoria nos palcos, mas infelizmente não teve tempo. Fica aí a nossa homenagem, o nosso reconhecimento para o Jô Soares, uma referência que soube lidar muito bem, principalmente com o seu biotipo, né? Levava aquilo na maior alegria e incorporou aquilo como um personagem gordo, né? E ele não tinha nenhum problema com relação a isso, soube aproveitar no melhor sentido da palavra. Então fica aí a nossa homenagem, nosso reconhecimento e nossa tristeza pelo Jô Soares, o nosso gordo, né? O beijo do gordo que a gente sempre ouvia à noite, não está mais conosco agora.
Verdade. Eu tive a sorte de acompanhar uma gravação do programa do Jô no SBT em 1991. A turma da faculdade, a gente foi com a turma da faculdade para lá, para São Paulo, para acompanhar, foi muito legal.
Não tenho dúvidas, né? E tem histórias maravilhosas do Jô, de bastidores, que ele às vezes era uma pessoa muito exigente, as pessoas ficavam nervosas ao lado dele, mas enfim, tem um pouco de mito e um pouco de fato, porque são pessoas humanas, né? Não são atores ou personagens a todo tempo.
É isso aí. Miguel, muito obrigada, hein? Um bom final de semana para você.
Obrigado, Lu. Um bom final de semana para todos os ouvintes e até o próximo sábado.